Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas e no programa de hoje vocês vão acompanhar uma entrevista com o vice-reitor da FACAMP. A FACAMP é uma instituição de ensino privada desenvolvida pelos fundadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que atua como uma business school concentrada na área de negócios. O Rodrigo Sabatini veio à China trazer uma delegação de estudantes brasileiros para conhecerem a cultura e o mercado chineses. Ele vai falar sobre o universo acadêmico do Brasil e as relações com a China neste setor. Conta um pouquinho sobre essa delegação que você está trazendo aqui para a China. Qual o propósito dessa visita? Quem que veio?
Este projeto da FACAMP na China se iniciou ano passado, quando eu estive aqui e pude firmar vários convênios e parcerias com universidades e instituições chinesas para justamente trazer, um ano depois, um grupo de alunos para ter uma experiência técnico-cultural aqui na China. Isto é, nós vamos fazer visitas a instituições, a empresas, né, para eles conhecerem o dia a dia dos negócios aqui na China, por exemplo, mas também ter contato com aulas, palestras em renomadas instituições de ensino sobre temas variados, desde economia, passando por política, mas também coisas mais aplicadas como negócios, por exemplo, como conduzir negócios aqui na China. Por essa razão, nós trouxemos um grupo bastante heterogêneo. Temos alunos de relações internacionais, de economia, de administração e também de engenharia de produção.
Como que você está dividindo essa agenda com esses alunos? Como que funciona?
Na verdade, o programa começou já no Brasil, né? Os nossos alunos, durante 2 meses, fizeram um curso preparatório em que eles tiveram noções básicas de cultura e língua chinesa e também noções básicas sobre história e economia da China. Então, eles já vieram aqui com algum grau de preparação. Chegando aqui, nós temos vários tipos de programas, né? Aqueles em que nós vamos a uma universidade ou um instituto de pesquisa, como CICIR ou ILAS do CAS, e temos uma palestra ou um debate com professores sobre temas que nós escolhemos e as universidades contribuíram também com sugestões. Em geral, sobre economia e política na China contemporânea. Outros tipos de programas envolvem visitas técnicas, né? Então, nós vamos visitar empresas, né? Em especial no sul da China, mas aqui, ou, por exemplo, visitas culturais. Nós fomos à Muralha da China, Tumbas Ming, Cidade Proibida, Museu Nacional, que foi realmente espetacular. Depois iremos também na Bolsa de Valores de Shanghai, no New Development Bank, do Banco dos BRICS, né? Então, é um misto de visitas técnicas com discussões acadêmicas.
Como que eles recebem, ou como que está a relação com o BRICS no mundo acadêmico?
Na verdade, a China como um todo desperta um interesse imenso, né? De todos os nossos programas internacionais, nós estamos mandando cerca de 20% dos nossos alunos de terceiro ano estão em programas parecidos com esse ao redor do mundo. O que tem mais, que teve mais interessados foi o programa da China. E dentro desse interesse muito grande sobre a China, o BRICS tem um papel fundamental. Não apenas porque os nossos alunos têm esse viés de estudos econômicos e estudos de relações internacionais, como também porque envolve, além da China, outros importantes parceiros no mundo emergente, como a Índia, a Rússia e, eventualmente, até a África do Sul, que tem uma parceria importante com o Brasil. Então, desperta, sim, muito interesse, tanto interesse que nós temos aqui 2 dezenas de alunos que quiseram conhecer em loco um dos países mais importante dos BRICS, e todos eles estão muito ansiosos para fazer justamente a visita ao Banco dos BRICS em Shanghai.
Sim, interessante. E me fala uma coisa, é muito importante essa parte de relações comerciais, enfim, mas como que vocês na universidade conseguem aliar esse lado promissor dos negócios, enfim, com a questão social e a questão da sustentabilidade?
Essa é uma excelente pergunta. Felizmente, nós temos no nosso corpo discente um interesse muito grande por essas questões que você colocou, né? Então, eu cito, cito o caso, a gente tem um grupo de alunos que fazem parte de uma ONG internacional chamada Enactus, que é sobre empreendedorismo social, né? Desenvolver práticas de negócios para populações carentes, ou seja, é o famoso ensinar a pescar, né? E o grupo é muito ativo, recebeu prêmios internacionais, vieram à China, inclusive, receber um prêmio em uma ocasião, e é trabalho voluntário, né? Então é uma coisa muito interessante, porque os alunos podem participar disso, participam, né? Tanto na área de empreendedorismo social como de sustentabilidade, em que nós plantamos milhares de árvores, né? Nós temos cultivo de orquídeas, a gente tem coleta de lixo reciclável, é realmente um campus bastante sustentável. Então isso é uma questão que está, desde o nascimento da nossa escola, muito presente.
E você comentou comigo antes, os alunos, eles foram para essa conferência sobre relações internacionais. E aí eu queria que você falasse qual foi a impressão deles sobre as relações exteriores da China.
Foi muito interessante porque nós tivemos sobre relações internacionais três workshops, três seminários. E eles puderam ver visões distintas, né? Mas eles ficaram, eu acho, mais impressionados com a consistência da estratégia, isto é, a China, tanto nas suas relações internacionais quanto no seu planejamento econômico, tem uma estratégia de Estado, de país, de desenvolvimento do país, e deixa isso muito claro, e todos acabam criando alternativas, criando políticas, criando ações que caminham para essa estratégia, que caminham para que essa estratégia seja bem sucedida, né? Então, por exemplo, a ideia de uma diplomacia para a paz e seguir isso de maneira bastante clara, né? Criando situações que no mundo diplomático se chama win-win, e eles, é uma coisa realmente bastante interessante, bastante importante, e eles puderam ver sobre vários ângulos diferentes essa estratégia mais geral sendo adotada. Eles ficaram muito impressionados com isso.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, aí pode ser a sua opinião, sobre a diplomacia brasileira, deixando à parte o momento de crise. Eu quero, né, vamos focar na diplomacia por si só.
Então, na verdade, nos últimos nos governos, desde o ex-presidente Lula e passando pela presidente Dilma, houve uma retomada de uma velha tradição da diplomacia brasileira, que era lutar de maneira independente pelos interesses do país. Ou seja, o Brasil sempre fez parte, nos anos 50, nos anos 60, chamado dos blocos dos não alinhados, isto é, manter relações amistosas com todos os países, desde o antigo bloco soviético até com os Estados Unidos. E sempre de maneira independente, sempre de maneira a lutar pelos interesses do Brasil sem contrariar os interesses dos demais países, ou seja, uma situação muito parecida com o que a China faz, né? E, no entanto, nos anos 90, houve uma mudança radical nesses termos, né? O Brasil se alinhou claramente aos interesses americanos, abandonando essas relações amistosas e frutíferas com os demais países, em especial os países emergentes. No entanto, no governo, a partir do governo Lula, houve uma retomada dessa política mais independente, dessa política de aproximação com parceiros do mundo emergente, e isso foi levado ao limite com a parceria estratégica firmada com a China, né? Algo que foi de maneira realmente muito única, né? Teve um efeito na forma como o mundo passou a ver o Brasil, que realmente não teve precedentes. Isso, na minha opinião, foi uma conquista imensa da nossa diplomacia. E, mesmo não querendo falar da crise, precisamos falar, porque há um risco do governo provisório se tornando permanente, se o processo de impeachment for adiante, dessa política de aproximação com os países emergentes, de parcerias estratégicas com a China, de ser um tanto quanto deixada de lado. Né? Isso é um risco que eu espero, honestamente, que não aconteça.
Sim.
Só o Brasil sairia perdendo com isso.
E me fala uma coisa, o novo slogan aqui da China agora para o novo planejamento do governo, o foco é a inovação. Então, eles estão assim, investindo muito, muito nos estudantes, né, nesses novos talentos. E eu queria saber como que está isso no Brasil, como que anda a inovação no Brasil.
Vai mal. Na verdade, você falou a palavra certa. No novo planejamento, a China planeja, a China pensa a longo prazo, a China pensa sempre à frente. No Brasil, ainda que haja muito boas intenções nesse sentido, né, há muito pouca a capacidade de planejamento, seja dentro do Estado, seja dentro das grandes empresas. Há um imediatismo muito grande, vigente, tanto na alta burocracia, na alta direção do Estado, quanto também na das grandes empresas. Portanto, o investimento em inovação não pode ser imediatista. Ele é um investimento que os frutos são colhidos no longo prazo. Então, sem essa preparação para um longo prazo, não há projetos de inovação que sejam bem-sucedidos. Basta ver, eu dou um exemplo. O Brasil tem um grande caso de inovação, que são os jatos da Embraer, que eu acompanhei de perto, porque eu estudo o setor há muitos anos. A Embraer levou mais de 30 anos para chegar onde chegou. Né, de gastos com pesquisa e desenvolvimento imensos. Outro exemplo. Centro de Pesquisas da Petrobras, que permitiu que o Brasil tirasse petróleo a mais de 2 mil metros de coluna d'água no fundo do mar. Isso é pesquisa própria, que levou anos, anos e anos para ser feito. E, infelizmente, eu conseguiria citar mais um ou dois exemplos, além desses dois que eu lhe dei. A gente não tem essa cultura do planejar, do pensar a longo prazo. Por essa razão, a inovação passa por um... no caso brasileiro, passa por realmente um momento muito ruim, né, infelizmente.
E pegando pelos alunos e o perfil do novo, né, do novo profissional brasileiro que vocês estão formando, dentro do perfil deles, qual a vantagem deles no mercado internacional?
Isso é uma boa pergunta. Eu acho que são duas vantagens principais. Primeiro, o domínio das línguas, que é realmente uma coisa bastante significativa nos nossos alunos. E, em segundo lugar, nós temos um approach bastante multidisciplinar nos nossos cursos e estimulando permanentemente o espírito crítico, para que eles sejam capazes de, ao ter tomar contato com várias visões sobre o mundo dos negócios, sobre a cultura de outros povos, né? Que eles tenham sempre uma postura crítica e, portanto, capazes de fazerem análises que ofereçam soluções criativas para qualquer tipo de problema. Então, a gente está formando um profissional que tem essa capacidade, não de ser um especialista, não formamos especialistas, formamos pessoas capazes de se tornarem especialistas em qualquer coisa. Por quê? Porque tem essa capacidade de raciocínio crítico e de capacidade de apresentar soluções criativas para problemas complexos. Por essa razão, inclusive, eu tenho esperança que os nossos alunos sejam capazes de, no futuro, pegando o gancho com a outra questão, liderar também a inovação no Brasil e no mundo, quiçá.
Porque, assim, eles virem para cá, é muito legal participar dessas palestras, melhor ainda, mas eu vejo muito legal essa parte deles se comunicarem com estudantes de vários lugares do mundo, especialmente os chineses, já que eles estão na China. Eu queria que você contasse um pouquinho como que está sendo essa troca entre eles.
Uma coisa que foi muito feliz, que na nossa preparação prévia, né, fomos orientados, eles foram orientados a terem o WeChat, né, e isso tem ajudado muito a comunicação com os estudantes chineses, a interação é imediata, porque também há um interesse por parte da China em tomar contato com outras culturas. A gente sentiu isso muito nas universidades, mas também nas ruas. E isso tem ajudado muito nessa para romper a barreira inicial do contato inicial. E desde então eles estão em permanente contato, têm feito no seu tempo livre, eles têm feito programas em conjunto com os estudantes e chineses, também estrangeiros, mas principalmente chineses, isso tem sido ainda mais rico para a experiência deles, ou seja, além da visão acadêmica, da visão corporativa, eles têm uma visão da juventude, e isso é educação.
Muito obrigada e muito sucesso aí para a delegação e que esses novos profissionais aí consigam dar uma sacudida nesse Brasil e melhorar a nossa situação, que é isso que a gente precisa, né?
É a missão da FACAMP e eu agradeço pela oportunidade.
Obrigada.
O programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.